Agrícola e Pecuário prevê 136 bilhões de reais para financiar a próxima safra e investimentos na armazenagem, antiga reivindicação do setor.
Lançada a campanha de vacinação contra a paralisia infantil, que deve imunizar mais de 12 milhões de crianças.
Produção industrial brasileira cresce em abril.
Terça-feira, 4 de junho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! O mais abrangente e maior plano em volume de recursos para a agropecuária que o Brasil já fez foi lançado hoje aqui em Brasília.
É o Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014, que prevê 136 bilhões de reais em recursos para o setor em todo o país.
Armazenagem, irrigação, médio produtor, seguro rural, desenvolvimento sustentável e cooperativismo estão entre as prioridades.
136 bilhões de reais vão ser aplicados em todo o país pelo Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014. O valor é 18% maior que o volume liberado na safra do ano passado. Os investimentos são para ampliar a produção de alimentos no país e melhorar a renda dos produtores. A presidenta Dilma Rousseff comentou os números do IBGE que mostraram crescimento de 17% do setor agropecuário na comparação com o primeiro trimestre de 2012 e reafirmou o compromisso com o médio produtor agrícola.
Nós temos de ter uma agricultura e temos de entendê-la na sua diversidade, na sua complexidade. Hoje nós estamos tratando do plano do agro, chamado agronegócio brasileiro. E o agronegócio brasileiro tem um segmento dele que a gente tem de ter uma atenção especial, porque antes ele estava comprimido entre a grande agricultura e a pequena, que é o médio negócio brasileiro.
Dos recursos, quase 98 bilhões de reais são para financiamentos de custeio e comercialização e 38 bilhões de reais para programas de investimentos. Para o cooperativismo, vão estar disponíveis mais de 5 bilhões de reais. O ministro da Agricultura, Antônio Andrade, anunciou ainda que a média de juros caiu de 9 para 6,5% ao ano para o setor.
Em nenhum caso aumentamos os juros. Nós abaixamos o juro em todos os setores. O setor de cooperativismo, que tinha um juro de 9%, foi baixado para 6,5%. Nós queremos hoje abastecimento do setor com aço, com motores, tudo de uma forma que esse preço não chega ao bolso do produtor e, consequentemente, ao bolso do consumidor. São juros subsidiados, são juros do governo.
E para fortalecer a defesa agropecuária, foi anunciada também a criação do Serviço Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, outra prioridade do plano agrícola. Para a senadora e presidenta da Confederação Nacional da Agricultura, Cátia Abreu, a estratégia é aumentar a produção com qualidade.
Nós temos que democratizar a pesquisa e a inovação no país. Como é que se democratiza? Como é que leva essa pesquisa a quem precisa dela? Através da assistência técnica e da extensão rural. Os produtores da classe A e B conseguem ter os seus próprios extensionistas. Eles próprios pagam com a sua própria renda essa extensão rural. Mas os médios e os pequenos têm dificuldade para isso. Então a assistência técnica nacional, em termos de política pública, vai ser essencial para que essa pesquisa maravilhosa, aplicada no agronegócio de sucesso, possa ser aplicada no número maior de produtores no Brasil.
Outras informações sobre o Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014 estão em www.agricultura.gov.br. De Brasília, Mara Kenupi.
E a armazenagem vai receber uma atenção especial no Plano Agrícola e Pecuário divulgado hoje pelo governo federal.
Serão duas formas de investimento. A primeira, para construir armazéns públicos para duplicar a capacidade atual da Conab.
E a segunda, a criação de uma linha de financiamento com 5 bilhões de reais para a construção de armazéns particulares. Isabela Azevedo.
A capacidade atual de armazenagem do Brasil é de quase 145 milhões de toneladas e mais de 90% desse total se destinam ao estoque de grãos. São mais de 17 mil armazéns cadastrados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que também tem depósitos próprios. A unidade armazenadora da Conab em Brasília tem capacidade para estocar 25 mil toneladas de grãos e atualmente armazena trigo e milho. O gerente da unidade, Tiago Nascimento, lembra um dos principais papéis da armazenagem: dar ao produtor a oportunidade de escolher quando vender.
Na maioria das vezes, o produtor ele está se tecnificando e se aprimorando muito. Então, às vezes, ele imagina que o momento não seja oportuno para que ele realize aquela venda daquele produto naquela oportunidade. Ele prefere esperar um tempo mais para obter um preço melhor de venda.
Dados da Conab mostram que do ano 2000 para cá, a produção brasileira dobrou e hoje passa de 160 milhões de toneladas. Para acompanhar esse ritmo, é preciso dar atenção à armazenagem, como explica o superintendente de armazenagem da Conab, Rafael Bueno.
Para cada tonelada produzida, nós temos 850 quilos de capacidade estática disponível, né, para armazenar esses produtos e conservá-los, guardá-los para posterior venda ao longo do ano.
Para mais informações sobre armazenagem, acesse www.conab.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo.
A partir deste sábado, dia 8, crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem tomar as gotinhas da vacina contra a paralisia infantil.
Isso mesmo, Kátia. É a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, que vai até o dia 21 de junho.
Para vacinar as crianças, basta levá-las ao posto de saúde mais próximo com a carteira de vacinação.
A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença infecto-contagiosa viral aguda que atinge principalmente crianças de até 5 anos. É caracterizada por um quadro de paralisia súbita que ataca principalmente os membros inferiores. A meta da campanha este ano é vacinar mais de 12 milhões de crianças de 6 meses a 5 anos de idade, o que representa 95% do público-alvo. Há 24 anos, a doença é considerada erradicada no país. Como a poliomielite não pode ser tratada, mas prevenida, o Brasil vai continuar vacinando as crianças até a eliminação mundial da doença. É o que afirma o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Em muitos países do mundo ainda circula o vírus da paralisia infantil. Ele pode ser reintroduzido no Brasil por pessoas que viajam, que têm contato. Por isso que é muito importante, em primeiro lugar, manter as nossas crianças protegidas do vírus da paralisia infantil, porque ele ainda circula em outros países do mundo.
A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite vai ser realizada de 8 a 21 de junho em parceria com as secretarias estaduais e municipais de saúde. E o próximo sábado é o dia D da campanha, quando cerca de 115 mil postos de saúde em todo o país vão estar abertos para a imunização. Ao levar a criança, é importante também levar a caderneta de vacina. Outras informações em www.saude.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
E já estão sendo veiculadas peças de TV e rádio, cartazes e banners em paradas de ônibus, por exemplo, lembrando os pais, mães e responsáveis que é preciso vacinar os pequenos.
Vamos ouvir agora o spot que está sendo veiculado nas rádios de todo o país.
Ei, criançada, se ligue na minha.
Quem vai dar o recado?
É o Mano Zé Gotinha.
Olá,
chega do dia de vacinação.
Por isso, galerinha, preste muita atenção.
8 de junho, em todo o Brasil, é dia de vacinar contra a paralisia infantil.
Se você teve 6 meses a menos de 5 anos, a gente tem um encontro marcado.
Legal.
Anote aí que é pra não ter engano.
Eu vou.
8 de junho, eu vou estar lá do seu lado. É.
Procure um posto de vacinação e leve a caderneta. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Lembrando que crianças com mais de 2 meses e menos de 6 de idade devem tomar a dose injetável da vacina contra a poliomielite.
Aquelas que ainda não tomaram também devem ser levadas a um posto de saúde.
7:10.
A produção industrial brasileira aumentou 1,8% em abril na comparação com março deste ano. É o segundo resultado positivo consecutivo nesse tipo de comparação.
Comparando abril deste ano com o mesmo mês do ano passado, o crescimento industrial foi ainda maior, de 8,4%.
A expansão da atividade industrial em abril foi generalizada. Entre os principais responsáveis pelo crescimento estão os veículos automotores, máquinas e equipamentos e também os alimentos.
Os números foram divulgados hoje pelo IBGE.
Voz do Brasil!
Um portal que vai facilitar as relações entre trabalhadores domésticos e empregadores foi criado pelo governo federal.
A ideia é facilitar o recolhimento de forma conjunta das obrigações trabalhistas e fiscais, como FGTS, INSS e Imposto de Renda.
Mantido pela Receita Federal, o portal do empregador doméstico, o E-Social, está em fase experimental e vai abranger todos os tipos de relações trabalhistas, permitindo, por exemplo, o registro de trabalhadores da agricultura e de micro e pequenas empresas.
Vamos saber mais na entrevista que a repórter Graziela Mendonça fez com o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, José Maia.
Qual o conteúdo do portal E-Social?
O portal hoje traz um conteúdo de informação ao empregador para que ele possa saber como vai cumprir suas obrigações e facilita com que o empregador faça o seu registro como empregador doméstico, que ele faça o registro do seu empregado doméstico, entrando com os dados pessoais desse trabalhador, assim como todos os dados contratuais desse contrato de trabalho. Vai permitir também que o empregador possa utilizá-lo para fazer o recibo de pagamento do seu trabalhador. Hoje também já está disponibilizado para que ele faça o registro do aviso de férias. Também vai ser possível a partir do final do mês que ele faça a emissão da guia de recolhimento da Previdência Social. Enfim, e mais do que isso, que ele tenha acesso a todas as informações do que ele está obrigado ao cumprimento com relação ao seu empregado doméstico.
Quais os benefícios que o portal vai trazer para trabalhadores domésticos e empregadores?
Para o empregador seria esse que a gente está falando com relação a simplificação do cumprimento dessas obrigações por parte desse empregador. Ele vai conseguir fazer, por meio de um único canal, o registro do trabalhador e o cumprimento de todas aquelas obrigações. Para o empregado, o maior benefício é que você vai ter, em um ambiente público, a guarda de todas as informações da vida desse trabalhador, ou seja, de todos os eventos ocorridos na vida laboral, para que esses eventos possam ter garantidos todos os efeitos jurídicos que decorrem de um contrato de trabalho. Claro que isso depois da regulamentação da emenda constitucional 72, que todos os direitos decorrentes daquele contrato de trabalho que estarão resguardados de uma maneira muito mais segura.
Como o empregador pode começar a usar os serviços do portal?
Para usar o serviço, ele vai ter que acessar a página do portal. A partir dali, ele vai ter que se identificar como empregador. Na realidade, ele vai ter que se identificar como usuário através do seu CPF. Vai ser pedido a ele alguma informação de contrassenha para que se possa saber se ele é aquela pessoa. A partir daí, ele vai ter acesso a uma área restrita, que ele vai poder fazer o registro do seu trabalhador, ter acesso a todas as outras informações do portal.
José Maia, auditor fiscal do trabalho, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Lembrando que o portal do empregador doméstico poderá ser acessado no endereço www.esocial.gov.br. Indígenas do povo Munduruku e de outras etnias se reuniram hoje com representantes do governo federal para tratar da construção da usina de Belo Monte, no Pará, e de outras obras na região norte. A repórter Carolina Becker acompanhou a reunião e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Kátia. 145 índios foram recebidos hoje pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, representantes dos Ministérios do Planejamento e da Saúde. Lideranças indígenas foram ouvidas, além de representantes da FUNAI, do Ministério Público Federal, da Associação Brasileira de Antropologia e da Organização Internacional do Trabalho. O governo respondeu à pauta de 33 reivindicações dos índios apresentadas em janeiro na Assembleia Indígena Munduruku, no município de Jacareacanga, no Pará. O ministro Gilberto Carvalho disse que quer manter o diálogo com os povos indígenas e reforçar o compromisso do governo de realizar a consulta com os povos ribeirinhos, uma coisa estabelecida pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, para buscar o consenso e a preservação dos direitos indígenas. Segundo o ministro, o Ministério Público vai fiscalizar as ações e a consulta deve ser combinada em uma reunião em Jacareacanga. Entre as iniciativas do governo para garantir os direitos dos índios, foram anunciadas a entrega de barcos, computadores, a construção de postos de saúde, de pistas de pouso. A reunião entre a Secretaria-Geral da Presidência e as lideranças para falar da consulta deve ser realizada na aldeia Munduruku dentro de 20 dias. Kátia.
Obrigada, Carolina Becker, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
E a questão que envolve indígenas da etnia Terena, no Mato Grosso do Sul, continua sendo acompanhada pelo Ministério da Justiça. Hoje, o ministro José Eduardo Cardoso falou sobre o assunto aqui em Brasília. Priscila Machado acompanhou e tem as informações. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Luciano. Na próxima quinta-feira será realizada uma reunião entre representantes indígenas e o Ministério da Justiça para discutir a situação dos índios Terena, no Mato Grosso do Sul. Na semana passada, durante uma ação de reintegração de posse na fazenda Buriti, em Cidrolândia, a cerca de 70 quilômetros de Campo Grande, um índio morreu e outros quatro ficaram feridos em um confronto entre os indígenas, Polícia Militar e Polícia Federal. O Ministério da Justiça determinou a abertura de inquérito para apurar a responsabilidade da morte do indígena. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a reunião desta busca encontrar uma solução pacífica para o conflito. Sobre o apoio da Força Nacional, o ministro da Justiça afirmou que a questão está sendo avaliada e que ainda não houve solicitação pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul. Luciano.
Obrigado, Priscila Machado, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7:17.
Nesta terça-feira, o programa Mulher Viver Sem Violência foi apresentado ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
Entre as atribuições desse grupo está o acompanhamento da execução de políticas públicas para as mulheres e também a articulação entre o governo federal e a sociedade civil.
A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, explica as ações do programa.
Além da Casa da Mulher Brasileira, nós temos uma adequação e humanização dos serviços de saúde, os tais de referência e de segurança pública, que atendem as mulheres em situação de violência sexual para proteger a mulher, tanto no acesso como no sigilo da coleta da prova. Isso é fundamental. Teremos também uma ampliação do centro especializado nas fronteiras secas de 3 para 6, onde terá esse atendimento. Teremos também campanhas periódicas de sensibilização para a mudança da mentalidade em relação à convivência e aceitação da violência contra as mulheres. Isso para nós do governo federal é tolerância zero. E estamos entregando agora, a partir de agosto, 54 unidades móveis para as mulheres do campo e da floresta, para enfrentamento.
Voz do Brasil!
E hoje, na coluna semanal Conversa com a presidenta Dilma Rousseff respondeu uma pergunta de Ailton Emílio Gouveia, que é motorista em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, sobre o financiamento de imóveis com a ajuda do governo.
A presidenta explicou a Ailton que o subsídio para aquisição de imóvel no programa Minha Casa Minha Vida depende, além da renda familiar, do município onde o imóvel está localizado e do valor do imóvel.
E que no município de Barra Mansa, uma família com renda mensal de R$3.000 pode ser beneficiada com imóvel subsidiado desde que o valor não ultrapasse os R$115.000.
A presidenta Dilma orientou Ailton a procurar uma agência da Caixa para encontrar uma solução adequada para a compra que pretende fazer.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
Quer mandar perguntas para a Presidenta Dilma? Envie e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br. Repetindo, regional.imprensa@presidencia.gov.br.
E falando em ter uma casa própria, vamos saber mais sobre a ajuda dos financiamentos habitacionais.
A Caixa Econômica Federal é o principal agente de programas de financiamento no país e quer aumentar em 10 bilhões o volume de dinheiro dos contratos de habitação este ano. Ricardo Carandina.
Para atender a todas as pessoas que moram em imóveis precários ou que querem uma casa própria porque a família cresceu, o Brasil precisa de aproximadamente 5 milhões e meio de novas moradias. A estimativa é da Fundação João Pinheiro e serve de base para a formulação de políticas habitacionais do Ministério das Cidades. Para comprar um imóvel, a maioria das pessoas precisa recorrer a financiamentos. O servidor público Gerson Bevenuto comprou um apartamento na planta. No ano passado, na entrega das chaves, ele analisou analisou as condições propostas pela construtora e por outros bancos e optou por um financiamento da Caixa. Ele conta como tomou a decisão.
Bom, inicialmente, né, sem sombra de dúvida, é a renda. Você não pode comprometer aí mais do que 30% da renda familiar, né? Segundo o prazo e a solidez do banco, né? É interessante você analisar esse aspecto também. O banco público, ele te dá uma maior garantia, né? Uma maior segurança de você não sofrer algum contratempo no futuro, né?
Os contratos de financiamento habitacional assinados na Caixa somaram, no ano passado, 106 bilhões de reais. Para este ano, a previsão do banco é acrescentar 10 bilhões a esta cifra. Os recursos tornam mais fácil a compra da casa própria e ajudam a movimentar a economia do país, como explica o diretor de habitação da Caixa, Teotônio Rezende.
O crédito imobiliário, na verdade, ele tem sempre um duplo efeito, né? Ou seja, a gente sempre fala, ele tem um efeito importantíssimo do ponto de vista social, né? Ou seja, um país que tem um déficit habitacional aí medido em milhões de unidades, então, ou seja, à medida que você está viabilizando o acesso ao crédito, você está viabilizando o acesso à moradia, e do outro lado, ele tem um impacto muito importante do ponto de vista econômico, né? Ou seja, que a indústria construção civil é uma das maiores originadoras de emprego e renda.
Em dezembro do ano passado, os empréstimos para a compra da casa própria representaram 6,3% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. De Brasília, Ricardo Carandina.
Voz do Brasil!
Os brasileiros que querem fazer um curso superior em outro país, Luciano, têm oportunidade de participar de novas chamadas para a graduação sanduíche no Canadá, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Hungria e no Japão.
O programa Ciências Sem Fronteiras abriu hoje inscrições que vão até o dia 8 de julho deste ano.
Os bolsistas vão iniciar as atividades no exterior a partir de meados de 2014 e devem possuir nota do Enem igual ou acima de 600 em teste realizado depois de 2009.
Informações no endereço eletrônico www.cienciasemfronteiras.gov.br.
Foi prorrogado o prazo de adesão ao programa Atleta na Escola. Secretarias estaduais e municipais de educação do país têm até o dia 14 de junho para aderir ao programa.
O dia 26 de junho é a data limite para a realização das etapas escolares. E o dia 28 de junho, o prazo final para a divulgação dos resultados das competições na página do programa na internet.
O programa Atleta na Escola foi lançado no início do mês passado com a meta de descobrir talentos e transformá-los em atletas olímpicos.
Esse ano o foco será nas competições de atletismo. Os estudantes poderão disputar corrida de velocidade, resistência e salto.
Voz do Brasil!
Fixado o valor de R$50 mil por mês para cada equipe que fizer atendimento domiciliar por meio do Serviço de Atenção Domiciliar, SAD.
Segundo o Ministério da Saúde, pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica e que já podem deixar o hospital, por exemplo, são atendidas por equipes multidisciplinares de segunda a sexta-feira, 12 horas por dia, e podendo ser em regime de plantão nos finais de semana e feriados.
As equipes têm médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeutas ou assistentes sociais.
Outros profissionais como fonoaudiólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, odontólogos, psicólogos e farmacêuticos, além de fisioterapeutas e assistentes sociais, poderão compor as equipes de apoio.
O programa de atendimento domiciliar ajuda a reduzir as filas nos hospitais e nas emergências, já que assistência, quando há indicação médica, passa a ser feita na própria residência do paciente.
O Ministério da Saúde informa ainda que até o ano que vem serão implantadas equipes em todas as regiões do país.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Plano Agrícola e Pecuário prevê 136 bilhões de reais para financiar a próxima safra e investimentos na armazenagem, antiga reivindicação do setor.
Lançada a campanha de vacinação contra a paralisia infantil, que deve imunizar mais de 12 milhões de crianças.
Produção industrial brasileira cresce em abril.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.